sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Papo de Cinema. E o assunto de hoje é Oscar 2024, os indicados. Pode torcer o nariz e fazer beicinho, porque nós vamos falar mais uma vez de Oscar aqui no podcast Papo de Cinema. Chegou aquele momento tão esperado do ano. Tem gente que não gosta, tem gente que é detrator, tem gente que acha chato. Ah, mas é a premiação do melhor de cinema norte-americano. Não interessa, é importante. E para falar sobre Oscar 2024, nada melhor que Robledo Milani, o cara no site Papo de Cinema que mais gosta de Oscar, né, Robledo?
E aí, Vitor, e aí, pessoal que nos acompanha aqui no podcast Papo de Cinema, um prazer estar aqui de novo. E falando de Oscar, sim, o povo reclama, é uma trabalheira, mas, gente, é aqueles dois, três meses do ano com os melhores filmes, os melhores astros, e a bolsa de apostas, e a torcida, é o nosso momento Copa do Mundo, gente. A gente entra pra torcida, a gente torce pelos filmes favoritos, a gente reclama dos resultados, que sim, a gente tem que reclamar depois, reclama de quem ficou de fora, reclama de quem ficou de dentro, reclama de quem ganha, reclama de quem perde, mas é muito bacana, é aquela torcida que se renova todo ano, os nossos favoritos, é descoberta de muito filme novo, bacana, que a gente de repente deixou passar durante o ano, e agora a gente sendo relembrado e tendo outra oportunidade de se deparar com eles. E você já sabe, né? Podcast Papo de Cinema tem que apertar aqui o botãozinho de curtir, compartilhar, indica pros teus amigos, indica pros inimigos, indica pra todo mundo, família, vizinho, todo mundo. E seguir sempre que o podcast Papo de Cinema tá bombando e a gente tá aqui para entregar o melhor do cinema e da série.
Pois é, Robledo, eu ia fazer esse preâmbulo pedindo pra galera ali dar 5 estrelinhas pro Papo de Cinema, mas nem precisa, né? O ouvinte regular do podcast Papo de Cinema já sabe disso. Então já vamos aos finalmente. Pessoal, nesse podcast a gente vai abrir uma exceção aqui. Nós vamos ter 3 blocos. No primeiro bloco a gente vai falar dos esnobados e também das categorias técnicas. Eu e o Robledo a gente vai ali conversar em cima disso. No segundo bloco a gente vai falar das categorias de atuação, especificamente. E no terceiro a gente vai falar dos filmes. Melhor filme, melhor documentário em longa-metragem, melhor animação em longa-metragem. Robledo Milani, para começar, qual foi o filme esnobado que mais te chamou a atenção?
Olha, eu vou te dizer assim, nós tivemos alguns esnobados aí desse ano, e alguns meio super, super exaltados, né? 3 indicações para Oppenheimer, eu acho que é demais. Engraçado que é basicamente as mesmas indicações que teve lá no BAFTA também, então não precisava. Mas enfim, eu acho que o grande esnobado é um filme que chegou há pouco aqui no cartaz dos cinemas brasileiros e as pessoas precisam ir conhecer, ir atrás. É um baita filme que é Segredos de um Escândalo, filme do Todd Haynes, que poderia estar tranquilamente indicado a melhor filme, melhor direção e principalmente 3 atuações incríveis, que é a da Natalie Portman, que estava ali bem cotada para melhor atriz, o Charles Melton, que foi uma boa surpresa, estava bem cotado para ator coadjuvante, e para mim é a melhor atuação feminina do ano, independente se é protagonista ou coadjuvante, a grande atuação feminina, que é a Julianne Moore, que ficou de fora, né, estava cotado para atriz coadjuvante, concorreu em várias outras premiações prévias ao Oscar e acabou ficando de fora do Oscar, que para mim é uma pena, porque é uma atuação que merece ser descoberta, ela está incrível nesse filme, Segredos de um Escândalo.
Eu acho, Robledo, que a história por trás do logo. Só pra ver a cara do Robledo, o ouvinte do Papo de Cinema não tá vendo a cara do Robledo agora, mas chegou a ficar rosa. Não, Robledo, falando sério, né?
Isso era uma alucinação coletiva. As pessoas diziam lá no início do ano: ah, era, vai ser indicada ao Oscar. Viola Davis, Matt Damon. Gente, vocês estão loucos. Não vai acontecer. Que bom, não aconteceu mesmo.
Robledo, sabe qual foi o filme que eu senti falta nessa lista? Passagens, do Iron Sex. Eu acho que esse filme poderia ter figurado em algumas categorias, mas principalmente a de melhor ator coadjuvante, ou melhor ator também, né? Porque a academia adora fazer essas estripulias aí, pegar coadjuvante e colocar na de atuação principal, pegar a atuação principal e colocar no coadjuvante, do Ben Whishaw, que tá super bem nesse filme, eu acho que cabia ali uma indicação pra ele.
Ah, e o Franz Rozlovski também, pra mim os dois podiam ter entrado, tranquilamente, como ator. O Franz Rozlovski chegou a ser indicado em alguns prêmios também, Sociedade Nacional, eu acho, algumas coisas assim, uma pena eles terem ficado de fora. Eu sinto falta também dos dois atores de vidas passadas. Vocês sabem, o Papo de Cinema é um veículo convidado oficialmente pelo Festival de Berlim já há alguns anos, né? O Papo de Cinema todo ano lá em fevereiro vai para Berlim, a gente tem um correspondente lá em Berlim. Esse ano de novo, agora de 12, de 15 a 25 de fevereiro, eu estarei em Berlim acompanhando o Festival de Berlim desse ano. Mas no ano passado, Vidas Passadas passou, né? A primeira exibição foi no Festival de Berlim, passou primeiro em Sundance, depois passou no Festival de Berlim. E eu, naquela época, nós temos aqui o podcast do Papo de Cinema sobre o Festival de Berlim de 2023, vocês podem ouvir aí. Eu, naquela época, eu já disse, gente, Vidas Passadas é um baita filme, um dos melhores que eu vi essa semana aqui em Berlim, e esse filme vai chegar no Oscar do ano que vem. De fato, chegou... Está indicada melhor filme e melhor roteiro. Tranquilamente merecia estar a direção da Celine Song e a Greta Lee, né, como protagonista, e o Tel Yu como ator coadjuvante. Esses mereciam muito ter recebido também indicações. Uma pena, acabou ficando de fora.
O John Magaro, não.
Eu gosto do John Magaro, eu acho que ele tá bacana no filme. Ele já tava muito bem naquele filme First Call, né, da Kelly Reicher também. Ele tava muito bem naquele filme. Mas eu, tanto o Tel Yu quanto a Greta Lee, elas me chamam mais atenção no filme. O que me chamou a atenção de ter ficado de fora é onde está Leonardo DiCaprio.
Eu sabia, né, que tu ia dizer Leonardo DiCaprio. Eu tenho uma outra, atuação também que me chamou a atenção, mas vamos falar um pouco de Leonardo DiCaprio. É a primeira vez que eu vejo ele fazer um papel... A gente, inclusive, tem um podcast especial aqui só sobre Assassino da Lua das Flores. Puxa, ele faz um papel de um cara ali totalmente apatetado, assim, um papel totalmente original dentro da filmografia do Leonardo DiCaprio. E eu acho que ele poderia ter figurado ali. Mais pra frente a gente vai falar, né, no segundo bloco das atuações. Mas vamos considerar ali que eu acho que podia sair alguém pra entrar o Leonardo DiCaprio. Eu acho que a academia faz muito disso, né, Robledo? Tu sabe. Esse cara é muito indicado, dessa vez não precisa. Mas daí com outros eles não seguem essa regra. Tipo, Meryl Streep vai toda vez, sabe? Eu não entendo isso.
Agora, assim, voltando à questão de esnobados, eu confesso que eu senti muita falta. Eu nem me lembro se chegou a ficar na shortlist. Eu queria muito ter visto Godzilla Minus One indicado a melhor filme estrangeiro, porque merecia muito. É um baita filme. Eu acho que não foi, né, nem pré-selecionado. Eu acho que pelo Japão era o Perfect Days, que acabou sendo indicado mesmo. Mas Godzilla Minus One, que bom que foi lembrado e tá concorrendo a efeitos visuais.
O que tu me diz de... Esse é um bom debate, tá? Esse é um bom debate, porque aquela questão de filme comercial, se levava, se não levava. E Margot Robbie, hein? Que era dado como certa até um mês atrás como melhor atriz.
Não, na verdade, foi uma surpresa o Barbie, né? Ter recebido essa... Porque o Barbie ainda conseguiu 8 indicações, o que é um número bem legal, né? Só que ficou de fora de direção... E ficou de fora de atriz, gente. O Barbie entrou em ator coadjuvante com o Ryan Gosling, em atriz coadjuvante, surpreendendo com a América Ferreira, e ficou de fora de atriz a Barbie. Eles indicam quem e não indicam a Barbie. Como assim, sabe? Eu acho que realmente ficou meio uma falha ali. Eu acho que poderia ter entrado a Margot Robbie. Acabou entrando como produtora, né? Porque ela é produtora do filme, então ela acabou sendo indicada na categoria de principal de produção para melhor filme. Mas ela merecia estar concorrendo como melhor atriz. Eu gosto muito do trabalho dela. Só que ela, agora o que mais me chocou, mais ainda do que a Margot ter ficado de fora de atriz, foi a Greta ter ficado de fora de direção. Continua sendo aquele sempre o macharedo de sempre, sabe, indicado a melhor direção. E eles abriram uma vaga só para uma mulher. E no caso entrou a Justine Triet pelo Anatomia de uma Queda, que ela dirige, é um belo trabalho de direção também, é um filme muito bacana. Poxa, tinha a Celine Song, do Vidas Passadas, que eu falei, tinha a Greta Gerwig, do Barbie, que podiam ter entrado. Eu acho que tinha que ter mais mulheres concorrendo na categoria de direção. É uma falha, é uma pena ter sido uma só lembrada.
Coisa sempre parece que é uma cota, né? Mas enfim, a gente ainda vai fazer um podcast só sobre isso. Os métodos e os mecanismos da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
Uma coisa que eu acho que, por exemplo, que foi indicada em várias coisas e acabou ficando de fora do Oscar, é Super Mario Bros. Gente, durante muito tempo o filme do Super Mario foi a maior bilheteria do ano, durante alguns meses, até a chegada de Barbie, ele era a maior bilheteria do ano. Era uma aposta certeira para melhor longa de animação e para melhor canção original, com o Jack Black cantando Peaches, né? E não entrou, acabou ficando de fora, não emplacou nenhuma das duas indicações. Então, assim, poxa, o que aconteceu?
Acho uma vergonha, Mario deveria ter sido indicado. Mas dentro disso, já que tu falou em canção original, Robledo, a Dua Lipa foi limada do Oscar com Dance the Night. Então, assim, sabe?
Que é a melhor música do Barbie, né?
É a melhor música. É muito melhor que I'm Just Ken.
É verdade, é verdade. É a melhor música. A Kylie Spenny, né? Do Priscila, que ganhou o Festival de Veneza, foi indicada ao Globo de Ouro. acabou ficando de fora. Não acho que ela merecesse entrar no Oscar, ser bem sincero, mas ela tinha precursor. Eu acho que o Saltburn, um filme fenômeno do momento, né?
O Barry Todo Keegan. Mundo falava do não Saltburn. Rolou.
Barry Keegan ficou de fora, o Jacob Elord, que foi indicado ao BAFTA, ficou de fora, a Rosamund Pike, que foi indicada ao Globo de Ouro, ficou de fora. Saltburn não entrou nem para roteiro, né? A gente, no nosso podcast sobre Saltburn, a gente falou que, poxa, a Emma Fennell ganhou o Oscar de melhor roteiro pelo filme anterior. É certo que ela vai pro Oscar. O filme foi totalmente ignorado. O Andrew Scott, né, por todos All of Us Strangers, todos nós conhecidos, é um cara que ganhou vários prêmios, estava em várias premiações também, foi ignorado. A Cor Púrpura, que é a versão musical agora do clássico lá do Steven Spielberg, agora a produção da Oprah Winfrey, que estava em várias categorias, portanto, conseguiu uma única indicação com a Danielle Brooks para atriz coadjuvante.
Agora, Robledo, a gente vai falar um pouquinho, antes de terminar esse bloco, das categorias técnicas. Começando com melhor fotografia. Nós temos Assassino da Lua das Flores, Maestro, Oppenheimer, O Conde e Pobres Criaturas.
Vitor, eu assisti já os 5 filmes. Eu acho que a fotografia do Pobres Criaturas talvez seja a mais fácil de conquistar esse prêmio, porque é muito bonita, é muito enriquecedora para os olhos, sabe? Tu fica meio extasiado de tudo. Só que eu, para mim, como eu acho que em algum momento ela é tão exuberante que acaba distraindo a atenção da trama do filme. Então ela meio que vira um ruído. Então eu não premiaria a Pobres Criaturas por causa disso. Maestro ter entrado meio que cai na tipo Conde. Aliás, a única indicação do Conde, uma pena, o filme do Pablo Haim. Tanto o Conde quanto o Maestro, parece que quem vota em fotografia, quando vê um filme em preto e branco feito hoje em dia, já fica: ah, é irresistível, tem que votar no preto e branco.
É, Roberto, mas convenhamos que o franco favorito aqui é Assassino da Lua das Flores, né?
Exatamente, eu muito iria no Assassino. O Oppenheimer é a favorita em todas as categorias, né? É o campeão de indicações, em 13 indicações, certamente.
Eu não sei, Roberto, esse Oppenheimer tá com um cara assim de, sabe? Eu não sei, a gente pode falar mais pra frente, tá? Mas tá com uma
Victor,
cara que...
Oppenheimer já ganhou 8 categorias no Critics, ganhou 5 no Globo de Ouro. O Oppenheimer, anota que eu tô falando, vai fazer a festa esse ano, Oscar. É o ano do Christopher Nolan. O filme fez quase 1 bilhão nas bilheterias.
Finalmente vão conseguir dar um Oscar de melhor direção para esse homem e os fãs vão se acalmar um pouco.
Eu, vocês, no Papo de Cinema, quem escreveu sobre o Oppenheimer fui eu. Vocês viram ali, eu não gostei nada do filme. Eu tenho várias ressalvas quanto ao filme. Prefiro Barbie do que Oppenheimer. Na disputa lá do Barbenheimer, eu fiquei do lado da Barbie. Mas a gente tem que reconhecer as evidências, e o ano todo aponta para o Oppenheimer. Eu, pessoalmente, o meu favorito é Assassinos da Lua das Flores, como tu falaste. Eu acho que é a fotografia mais elaborada, mais contundente, mais a favor da história. Eu ainda, se eu fosse votar num bolão valendo dinheiro, eu votava no Oppenheimer.
Olha aí, ó. Só porque o Roberto falou isso aí, na categoria de melhor montagem, nós temos Anatomia de uma Queda, Assassino da Lua das Flores, Os Rejeitados, Pobres Criaturas e Oppenheimer. E como a galera adora a montagem do Christopher Nolan, eu também não me admiraria se Oppenheimer ganhasse melhor montagem. Mas lembrando sempre que a montagem de Anatomia de uma Queda, Assassino da Lua das Flores e Os Rejeitados é um espetáculo, assim. Esses filmes não existiriam se a montagem dele não tivesse feito exatamente como foi feita.
É, a Thelma Shoemaker, né, a montadora do Assassino da Lua das Flores, ela é a montadora de todos os filmes do Scorsese, né? Eles são parceiros há décadas. Então, assim, ver que um trabalho tão forte, né, uma parceria tão sólida como a desses dois, merece ser saudada. E realmente, um filme de quase 4 horas, né? Tem 3 horas e meia, tanto, que tu não vê passar, de tão envolvente que tu fica, muito do mérito disso é da montagem. Então, assim, realmente merece. Mas eu vou te dizer, eu acho que talvez eu iria para Os Rejeitados, porque eu amo esse filme, e eu acho que a maneira como a história vai num crescente, tu vai te envolvendo, o progressivo dessa história, eu ficaria muito ali pelos Rejeitados, Alexander Payne. Outro esnobado, né, Alexander Payne, que ficou de fora da categoria de direção. Acho que a montagem dos Pobres Criaturas eu não gosto muito. O filme, quando tá terminando, recomeça, tem uma outra coisa que vem, eu acho meio... tem muito ruídos ali naquela montagem de Pobres Criaturas. Enquanto que do Anatomia de uma Queda é um filme de suspense, né, então tem uma... de tribunal, tem uma coisa, será que ela é culpada, não é? Então tem uma coisa que é válido, essa lembrança da montagem, mas eu, pessoalmente, eu iria nos Rejeitados. Mas, de novo, Oppenheimer, eu acho que tem tudo para fazer a festa.
Só, tu falou aquela hora da Thelma Schumacher, eu me lembrei que na metade do ano passado, quando a galera tava fazendo uma confusão em volta do tamanho da minutagem de Assassino da Lua das Flores, a própria Thelma Schumacher disse, gente, essa minutagem é necessária. Imagina tudo que essa mulher teve que assistir para conseguir chegar em 3 horas e lavar a pedrada, sabe?
Exato.
Enfim, a montagem desse filme é realmente muito importante. E agora, Robledo, design de produção e figurino. Nós temos os mesmos concorrentes. Assassino da Lua das Flores, Barbie, Oppenheimer, Napoleão e Pobres Criaturas. São exatamente os mesmos concorrentes, os mesmos indicados nas duas categorias.
O Napoleão nessas duas categorias é meio que prêmio de consolação para o filme. Acho que não tem chance. E eu acho que aí são categorias em que o Oppenheimer, tanto o Oppenheimer quanto a Cinderela Lua das Flores, que são os campeões de indicações desse ano, meio que ficaram tão coadjuvantes nesse momento. Eu acho que a disputa é mais entre Barbie e Pobres Criaturas. O Barbie, por ter recriado aquele universo das bonecas num live action, né? Então eu acho que o filme tem grandes chances. Agora, se eu fosse votar, por mais que eu tenha meus problemas com o filme, o figurino e a direção de arte do Pobres Criaturas é o mais deslumbrante, com certeza, é o mais criativo, é o mais encantador aos olhos, é o mais inventivo, é o mais original. Eu votaria cego, direto, ali, tanto nas duas categorias para Pobres Criaturas, porque realmente é um show o que eles fazem com esse filme.
Figurino me chama um pouco a atenção, porque todas as vezes a gente acaba tendo uma predileção, principalmente por parte da academia, de que o filme de época é o que acaba ganhando o figurino, né? De fato, a gente não tem como negar, o trabalho é mais difícil e muito mais minucioso quando a gente está tentando retratar uma época em específico. Só que aqui, tirando Barbie, que mesmo assim é uma coisa, como tu disse, tendo construído todo aquele mundo, né, que é tão caro a quem gosta desse universo da Barbie, Assassino da Lua das Flores, Napoleão, Pobres Criaturas e Oppenheimer são de época. Então, assim, eu acho que essa categoria está totalmente em aberto, assim, vai ser difícil quando a gente for fazer as nossas apostas.
É que o Napoleão, quanto o Oppenheimer e Assassino da Lua das Flores, eles são situados em momentos específicos, né? O Pobres Criaturas é mais assim, é um filme de época, assim, só que pode ser qualquer época, sabe? É uma coisa meio uma criação, é uma invenção do Yorgos Lanthimos ali, então é uma coisa muito louca aqui. Eu acho muito legal Barbie ter entrado, porque foge dessa mesmice, né, dos filmes de época, é uma aposta diferente, é uma aposta original, e é um filme em que o figurino e a direção de arte foram cruciais para dar credibilidade para aquele universo, né, para a gente acreditar que aqueles personagens realmente existem num universo à parte.
Vamos falar um pouquinho de maquiagem, Robledo? A Sociedade da Neve, Golda, A Mulher de Uma Nação, filme que o Robledo assistiu lá em Berlim, Maestro, Oppenheimer e Pobres Criaturas. Eu acho que aqui sai na frente, Robledo, Pobres Criaturas, por toda essa construção que tu já falou que o filme possui, né? E eu acho que A Sociedade da Neve está sendo bem divulgada em cima disso, tá? A Netflix, que é a produtora do filme, tem postado direto isso nas redes sociais, falando sobre como foi esse trabalho de Sociedade da Neve, porque, para quem não sabe, né, essa história lá dos jogadores de rugby uruguaios que se acidentaram lá em 1972, eles terminaram em situação, depois de 72 dias, eles estavam praticamente mortos, ilhados na Cordilheira dos Andes. Então, o cara que pesava 80 quilos, no final, estava pesando 30. Então, eles tiveram que construir corpos, né? Desenvolver corpos ali, por meio de maquiagem, para mostrar essa galera totalmente magrinha, né? Essa é a palavra, Robledo.
Não, e teve um processo, eles enfrentaram um processo de canibalismo, né? Tiveram que comer essas pessoas, então tem toda uma... E como tu disse, foi um acidente, né? Então tem muitos dilaceramento, tem doenças, tem acidentes, tem muita coisa. Eu acho que é um trabalho vistoso aos olhos, mas não é ostensivo. Então eu acho que é super bem incorporado dentro da história. Eu acho que o prêmio para a Sociedade da Neve, super cabível, assim como o prêmio que pode acabar sendo, já que é o favorito em tudo, o Oppenheimer, que é um tá ali presente e tem um trabalho bastante sutil de maquiagem, digamos. É bem diferente do trabalho de maquiagem do Maestro e do Golda, né? Que a gente estão ali concorrendo por um nariz, basicamente, né? O que é o nariz do Bradley Cooper contra o nariz da
Helen Mirren. Fala desse nariz, que esse nariz deu uma polêmica. Trilha sonora nós temos American Fiction, Assassino da Lua das Flores, Indiana Jones, A Relíquia do Destino, Oppenheimer e Pobres Criaturas. Eu acho que quem sai na frente aí é o Oppenheimer, né? Todas as trilhas sonoras dos filmes do Christopher Nolan são intensas, e dessa vez não é o Hans Zimmer, né? É o Ludwig Göransson, que é um cara relativamente jovem, e quem for escutar ele lá no Spotify, escutar ele no YouTube, vai ver que ele é um cara muito intenso. Aliás, o Ludwig Göransson, que é o autor da trilha sonora do Mandalorian, aquela trilha incrível.
É, eu gosto muito da trilha do Oppenheimer, mas eu acho a trilha meio intrusiva no filme. Eu até no texto que eu escrevi sobre o Oppenheimer, uma das coisas que eu pontuei foi a questão da trilha sonora, que eu acho em excesso. Então, eu, se eu fosse votar, eu iria muito mais nas composições do Robbie Robertson para o Assassino da Lua das Flores, muito mais envolvente. A trilha do Pobres Criaturas é muito maluca, então também pode chamar a atenção pela originalidade. E, gente, John Williams, basta escrever qualquer coisa que votam nele, né? Então não tem muito... E de novo por Indiana Jones, gente, como assim Indiana Jones é indicado de novo, gente?
Cara, o John Williams já tem 1.200 indicações ao Oscar. Canção original, Robledo. American Symphony, Assassino da Lua das Flores, Barbie... Duas vezes Barbie, aliás, e Flaming Hot, o sabor que mudou a história. Flaming Hot, um filme indicado ao Oscar.
Flaming Hot, um filme sobre a origem do salgadinho apimentado. Olha que delícia, gente. Cara, e quem é autor da música do Flaming Hot? Diane Warren. A Diane Warren é que nem o John Williams. Ela escreve qualquer... Deve ser a 15ª indicação dela. Nunca ganhou, mas tá sempre ali todo ano marcando presença. É isso. O pessoal vê o nome, não quer nem saber qual é a música, qual é a trilha, eles já estão votando. A disputa aqui, esse American Symphony é um filme que estreou direto na Netflix, é um documentário, se eu não me engano. A música do Assassino da Lua das Flores não foi indicada a quase nada, se eu não me engano. Isso é uma música que também tiraram do... sei lá de onde tiraram essa música. A disputa mesmo é entre as duas da Barbie, né? Que a da Billie Eilish ganhou o Globo de Ouro e a do I'm Just Ken, que eu adoro essa música, né, o Ryan Gosling cantando, ganhou o Critics' Choice. Então, assim, eu acho que a disputa é entre essas duas. Pode ser qualquer uma dessas duas do Barbie vai dar melhor pensamento.
A Billie Eilish sai na frente, mas eu senti muita falta de Dance the Night, da Dua Lipa. Foi uma das músicas mais contagiantes do ano passado. Eu acho que podia estar perfeitamente nessa lista aí.
E Peaches, do Super Mario Bros.
Também, por que não? Por que não? As categorias dos blockbusters e dos filmes de verão são Maestro, Missão Impossível, Acerto de Contas, Parte 1, Oppenheimer, Resistência e Zona de Interesse. Quer falar sobre o som desses filmes, Robledo?
Vitor, eu já tô feliz que lembraram do Missão Impossível. Esse Resistência é um filme chato pra caralho, então o que tá fazendo aí? E vai dar Oppenheimer, né? Não tenho o que dizer, né? É Oppenheimer.
Agora, foi na categoria de efeitos visuais que filme de super-herói conseguiu se destacar. Guardiões da Galáxia Volume 3, Godzilla Minus One, que o Robledo já falou que gostou muito, Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, Napoleão e Resistência.
É, se tudo der certo, esse prêmio vai pra Godzilla, né? Eu tô torcendo muito pro Godzilla Minus One faturar. Agora, se Guardiões da Galáxia Volume 3, o único filme de super-herói de 2023 que prestou... Que todos os outros foram porcaria. Agora, Guardiões da Galáxia 3 fez jorrar lágrimas nos meus olhos. Eu chorei vendo esse filme de tão emocionante. Então, assim, vou ficar bem feliz se Guardiões também for lembrado. Ou Missão Impossível, né? Que eu sou fã da saga do Missão Impossível. Agora, Resistência e Napoleão, pelo amor de Deus, nem sei o que estão fazendo aí.
Bom, agora para finalizar esse maior bloco da história do podcast Papo de Cinema, nós vamos ouvir um pupurri das canções originais indicadas ao Oscar. Never went away. Oh, the feeling's just the same. Oh, every time I see your face. Oh, it's never going away. Taking a drive. So alive, turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? I'm just kidding. Anywhere else I'd be a 10. Is it my destiny to live and die a life of longevity? Just can't. voltamos para o segundo bloco do podcast Papo de Cinema, especial Oscar 2024. Robledo, agora nós vamos para as categorias de atuação. Primeiro, melhor atriz coadjuvante. América Ferreira, por Barbie. A Devon Joy Randolph, por Os Rejeitados. A Emily Blunt, por Oppenheimer. A Danielle Brooks, A Cor Púrpura. E a Judy Foster, por Niad. E aí, Robledo, o que, que te surpreendeu? Eu confesso que, por mais que tenha rolado indicações aí em premiações paralelas, a América Ferreira me surpreendeu como indicada a melhor atriz coadjuvante. Porque, mas, de fato, ela é aquilo que tu sempre fala, né, Robledo? Ela é coadjuvante. Não poderia ser confundido como melhor atriz.
Eu achei bacana porque dessas 5 indicadas, 4 são, de fato, coadjuvantes, né? A América Ferreira é coadjuvante no filme. A Danielle Brooks, que é Cor Púrpura, é o único filme que não foi exibido ainda no Brasil. Ela faz o papel que na versão original foi da Oprah Winfrey. E a Oprah Winfrey foi indicada ao Oscar por esse mesmo papel. Também como coadjuvante. É uma participação coadjuvante, sim. É um personagem coadjuvante. A Emily Blunt, por mais que seja a personagem feminina de maior destaque dentro do filme Oppenheimer, é uma participação coadjuvante. E a Jodie Foster é total coadjuvante também, assim como a América Ferreira. Agora, a Davin Joy Randolph, ela é a protagonista, né? Ela é uma das... Tem gente que diz que a história é dos dois homens e ela seria coadjuvante deles.
Ah, mas eu tô mais por essa linha, Robledo. Eu acho que a história é sobre os dois homens e ela corre por fora.
Ah, eu não acho, que tem muito sobre a história do passado dela, do filho, ela indo visitar a irmã, ela reencontrando com eles, ela dando suporte. E pra mim é a melhor atuação. Eu, das 4 que eu assisti, né? Eu só não assisti ainda A Cor Púrpura, a Danielle Brooks, das 4, a melhor é a Davin Joy Randolph, eu adoro ela. Agora, se eu fosse pensar na favorita, acho que é ela também, a Davin, que está ganhando todos os prêmios.
Não foi só tu que gostou, foi o Sindicato dos Atores, foi a Associação dos Correspondentes Estrangeiros, foi o Critics, todo mundo gostou dela.
Todo mundo está votando certo nela, né? E fiquei feliz com essa lembrança da Jodie Foster, que para mim é uma grande atriz aí que a gente tem em Hollywood no momento.
É, mas a gente sabe que a Jodie Foster vai ir para comer uns canapézinhos, né? Dar um abraço numa galera, tomar um champanhe e ir embora, porque ela não vai ganhar o Oscar. Mas, Robledo, melhor ator coadjuvante. Olha só, Mark Ruffalo por Pobres Criaturas, Robert De Niro, Assassino da Lua das Flores, Ryan Gosling por Barbie, cara, se o Ryan Gosling ganhar por Barbie vai ser muito engraçado, Robert Downey Jr. voltando a ser indicado ao Oscar quase 20 anos depois, 15 anos tranquilamente, a última vez foi por Trovão Tropical, e o Sterling K. Brown, primeira vez indicado ao Oscar, o astro de This Is Us, indicado por American Fiction.
É o contrário das atrizes coadjuvantes, aqui na categoria de ator coadjuvante só tem um inédito, né, que é o Sterling K. Brown, que está concorrendo pela primeira vez. Todos os outros já foram indicados, né, em ocasiões anteriores. O Mark Ruffalo é a 4ª indicação. O De Niro, se eu não me engano, é a 10ª, eu acho. De Niro já tem...
Tanta coisa, né? Tá, o Ryan Gosling, tu disse que são 3? Foram 3?
O Ryan Gosling tá na 3ª e o Downey Jr. tá na 3ª também. É, eu acho que esse prêmio é do Downey Jr., né? Por mais que eu não seja fã, eu não gosto muito dessa indicação, não torço por ele.
Essa coisa de ter indicado o Robert Downey Jr. vai ser aquela coroação atrasada por um... Por uma vida de uma trajetória de problemas pessoais que o Oscar adora, né? Bom, o Oscar de melhor ator ano passado foi pro Brendan Fraser, né? Que teve todos aqueles problemas pessoais, enfim. E a gente sabe que a academia ama isso. Só que o Robert Downey Jr., esse prêmio já era pra ele ter ganho lá em 2008 com o Trovão Tropical. E ele não conseguiu porque o Heath Ledger ganhou naquele ano. Então, assim, uma tragédia maior que superou ele. Mas eu acho que dessa vez vem uma coisa meio assim...
E ele merecia a primeira indicação dele... Quando ele foi pro Chaplin, ele já merecia ter ganho, porque ele tá incrível naquele filme. Tá muito... E perdeu pro Al Pacino, pro Perfume de Mulher, se eu não me engano.
O Al Pacino, na época, né, Robledo, que já tava por ganhar seu Oscar há muitos anos, né? E acabou ganhando em 92. O Robert Downey Jr., inclusive, no mês passado, acabou viralizando uma entrevista dele no talk show norte-americano, dizendo que ele tinha certeza absoluta que ele ia ganhar o Oscar em 1992 pro Chaplin, que acabou não acontecendo. E depois ele... Bom, grande parte dos problemas da vida dele aconteceram pela tristeza de não ter ganho aquela estatueta. E agora, Robledo, melhor ator. Nós temos Bradley Cooper, e não é que o cara conseguiu mesmo. O cara lá no início... Aliás, até vale aqui a gente conversar, pessoal, sobre isso. Lá no início do ano já começam, né, as predictions, né? Quem que pode ser indicado no Oscar de 2025? Como é que as pessoas sabem? Pra quem é de fora da bolha... Tem algumas indicações ali, alguns indícios que já dão conta. Quando é uma cinebiografia de alguém muito importante, feito por alguém que tem renome na academia, com profissionais talentosos e que também tem renome em Hollywood, a gente já começa a construir ali um filme que pode ser indicado. Lá no início do ano, quando foi dito que o Bradley Cooper iria interpretar o maestro Leonard Bernstein num filme dirigido por ele, estrelado por ele, produzido por ele, a gente já ia construindo aquilo que a gente chama de Oscar Bates. Tu tá ali porque, cara, tu fez tudo certinho pra chegar ali, né, Robledo? E o Bradley Cooper fez certinho pra chegar lá. Bom, e o Robledo, além do Bradley Cooper, que não vai ganhar de novo, mas ele vai fazer um bom networking lá na cerimônia, tem Cillian Murphy por Oppenheimer, Jeffrey Wright por American Fiction, o Colman Domingo por Rustin e o Paul Giamatti por Os Rejeitados.
O meu favorito, né, pelo que eu tô dizendo aqui, vocês já sabem, né, é Paul Giamatti por Os Rejeitados, que tá simplesmente inacreditável o que ele faz nesse filme. Eu acho maravilhoso, gosto muito. Paul Giamatti, ó, coraçõezinhos para ele, a segunda indicação ao Oscar dele. Ele concorreu também há uns 10, 20 anos atrás, sei lá quanto tempo faz que ele concorreu a primeira vez. Que bom que lembraram dele. Ele tá assim, a alma, o coração desse filme, Os Rejeitados, que é um dos meus filmes favoritos. Quem leu o meu texto lá no Papo de Cinema sabe, eu dei nota 10 pro filme, eu achei maravilhoso. E é uma pena que o American Fiction não estreou ainda, o Rustin é a única indicação do filme, então como o Domingo mostrando aqui veio, tanto o Rustin quanto o Maestro são filmes da Netflix, então as pessoas podem assistir a sessão Netflix. Mas eu, infelizmente, acho que a disputa tá entre o Paul Giamatti ou o Cillian Murphy, que tá na... Aliás, com exceção do Bradley Cooper, que está com 12 indicações, né? E o Paul Giamatti, que está recém na segunda, Cillian Murphy, Jeffrey Wright e Colman Domingo estão concorrendo pela primeira vez. Os três são estreantes do Oscar. Se ganhar qualquer um seria legal, gente nova aí surgindo. Mas eu torço para Paul Giamatti. Meu coração está aí com Os Rejeitados. Assim como nós temos a Davin Joy Randolph, favoritíssima como atriz coadjuvante, eu adoraria que o favorito para melhor ator também fosse de Os Rejeitados com...
É, o Paul Giamatti foi indicado em 2006 por A Luta pela Esperança como melhor ator coadjuvante e poderia tranquilamente, na minha visão, Robert, ter sido indicado por American Splendor e também pelo Sideways, entre umas e outras, que também é do Alexander Payne. Eu gosto muito desse filme. Lembra daquele cara que degustava vinhos no sul da Califórnia? Enfim, esse filme é muito legal. Paul Giamatti, eu sempre achei que ele ia ser aquele patinho feio que não ia ser reconhecido nunca mais. E olha, as chances são grandes dele ganhar o seu Oscar. E agora, Robledo, para finalizar as categorias de atuação, mas não vai acabar o podcast, hein, porque tem mais um terceiro bloco. Nós temos melhor atriz. Annette Bening por Niad, Carey Mulligan por Maestro, Lily Gladstone por Assassino da Lua das Flores, Emma Stone por Pobres Criaturas e Sandra Hüller por Anatomia de uma Queda.
Olha, Victor, a Emma Stone, a Carey Mulligan e a Annette Bening, as três já foram indicadas em ocasiões anteriores, então a Sandra Hüller e a Lily Gladstone são as duas que estão estreando aqui no Oscar. A única que já venceu foi a Emma Stone, que ganhou por La La Land, né, é a quarta indicação dela, né, se eu não me engano. Concorreu também por A Favorita, do mesmo Yorgos Lanthimos, do Pobres Criaturas. Concorreu também por Birdman. A Annette Bening também está na sua quinta indicação, se eu não me engano. E, infelizmente, acho que não vai ser dessa vez que ela vai ganhar. Carey Mulligan está na sua terceira indicação. Também acho que não tem muitas chances. Acho que a disputa aqui é entre a Emma Stone e a Lily Gladstone. Se a Sandra Hüller ganhasse, seria uma bela surpresa, porque uma atriz, ela é alemã, atua em alemão. Nesse filme ela fala alemão, mas a maior parte do tempo ou inglês ou francês, porque o filme se passa na França. Então, uma atriz falando uma língua estrangeira na maior parte do tempo seria uma surpresa, é raro isso acontecer. Acho que a última vez que isso aconteceu foi a Marion Cotillard fazendo Edith Piaf no Piaf, né? Então, assim, faz muito tempo que isso não acontece, seria uma surpresa. A disputa mesmo, vou dizer, está entre a Emma Stone e a Lily Gladstone. Eu acho, particularmente, tendo visto as cinco indicadas, a melhor atuação, por mais que eu não goste muito do Pobres Criaturas, o que a Emma Stone faz no filme é de deixar qualquer um de queixo caído. É a grande atuação dessas concorrentes. Ela está incrível no filme e se ganhar sua segunda estatueta, vai ser muito merecido. Por mais que ela seja muito jovem para já estar ganhando um segundo Oscar, né? Eu já fico meio...
Eu acho até, Robledo, que a Emma Stone já é mais velha do que a Hilary Swank quando ganhou seu segundo Oscar.
É verdade, Vitor. A Hilary Swank é um caso... E, coitada, olha o que aconteceu com a carreira da Hilary Swank. Nunca mais foi indicada a nada, nunca mais fez um filme que prestasse, coitado. Tem dois Oscars na estatueta e nunca mais foi lembrada para nada, ao contrário da Emma Stone, que tem uma carreira bem mais sólida, digamos assim.
Então tá, Roberto Milani, finalizamos o segundo bloco desse podcast especial Oscar 2024, e agora vocês ficam com um recado importante do nosso colega Marcelo Miller, e por fim nós voltamos no terceiro bloco para falar das categorias de filmes, documentário, animação e também filme do ano. Até já!
Olá pessoal, aqui é Marcelo Miller, editor do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, porém, estamos dando essa respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego, aliás, o bate-papo tá bom demais, não é mesmo? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, você sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fale com a gente, mande um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook ou mesmo lá no site pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
Voltamos para o terceiro e último bloco do podcast Papo de Cinema Oscar 2024. E agora, Robledo, nós vamos falar dos filmes. Faz um apanhado geral aí pra gente, Robledo. Documentário em longa-metragem, documentário em curta-metragem. E daí depois eu volto com animação em longa-metragem, filme internacional e o melhor filme do ano.
Vamos começar então pelos curtas de animação. Temos Leather to a Pig, 95 Senses, Our Uniform, Pachyderm e War is Over, inspired by the music of John and Yoko. Esse eu acho bacana, né? Olha pelo título, John e Yoko, né? Músicas do John Lennon e da Yoko Ono, então eu acho que esse aqui já deve despertar bastante curiosidade. Mas eu acho mais curioso é que ficou de fora, a não ser que eu esteja errado, e se eu tiver, me confirmo e me corrijam aí, mas não tem nenhuma produção da Disney, né? Que geralmente sempre entra nas categorias de animação, em curta de animação, Disney está de fora, e curiosamente nenhum desses cinco filmes também está disponível no Brasil. Ao contrário, vamos ver agora as categorias de melhor curta de ficção. Que os dois primeiros, A Incrível História de Henry Sugar, né, dirigido por Wes Anderson, e Depois, um filme produzido por Mizan Herman e Nick Benton, os dois já estão disponíveis no Brasil, é só acessar ali a Netflix, e Henry Sugar e Depois já dá para ser conferido. E ainda estão concorrendo Invincible, Night of Fortune e Red, White and Blue. Bom, e terminando as curtas, né, temos o melhor curta documentário. A gente tem os indicados Island in Between, Nainai e Waipo, The ABC of Book Banning, A Proibição dos Livros, né, The Barber of Little Rock e The Last Repair Shop. O Nainai e Waipo está estreando em breve na Disney Plus e o The ABC dos Livros Proibidos na Paramount Plus. Então, dois desses curtas documentários também podem ser vistos no Brasil.
E quais são os documentários em longa-metragem, Robledo?
Então aqui nós temos o 20 Days in Mariupol, que esse filme está sendo muito recomendado, desde que passou na temporada dos festivais e premiações, é um filme aí com grande chance aí de surpreender com essa vitória aqui no Oscar. As Quatro Filhas de Ofa, To Kill a Tiger e Bob Wine, The People's President, os três inéditos também, não passaram aí no Brasil, nenhum festival, então esses filmes aí tem que ficar atento para ver quando eles vão estrear. E o único que já está por aqui, A Memória Infinita, La Memória Infinita, um filme chileno, que passou pela Mostra Cinema de São Paulo, passou em alguns outros festivais, e está disponível na Paramount Plus. Então, esse filme merece muito ser recomendado. Tem crítica no Papo de Cinema, Marcelo adorou ele, que escreveu sobre o filme. Então, por enquanto, é o nosso favorito aqui, tem a categoria de documentário de longa-metragem. Mas já que nós estamos falando de categoria de documentário, eu acho que tem um esnobado aqui que o Vitor quer defender, né? Foi ruim o Steel, ainda sou Michael J. Fox, ter ficado de fora do Oscar?
Poderia, eu gosto muito de Steel. É um filme tão bonito assim, que trata o próprio Michael J. Fox tratando de uma incapacidade que ele tem, né, de um problema que ele tem há mais de 30 anos. Ele trata aquilo como uma questão assim, tão tranquila. Eu acho que esse filme poderia... Historicamente, a categoria de melhor documentário em longa-metragem tem essas histórias assim de renovação, de esperança no Oscar. Eu acho que esse aí se encaixaria bem. E eu gostaria de ver o Michael J. Fox lá no Oscar. Pô, já pensou ele subindo, ganhando esse Oscar, sabe? Junto com os produtores, diretores. Eu acho que seria uma coroação de uma história muito bonita.
a gente pode dizer que é um dos esnobados desse ano, né? Porque ele chegou a ganhar alguns prêmios, prévios, tudo, e pena ter ficado de fora, né?
É, eu gostaria que tivesse. Eu acho que poderia muito bem estar aí nessa categoria.
Bom, daí nós temos longa-metragem de animação, né? São 5 indicados e um é aquele óbvio, né? Que sempre tem um filme da Disney, então entrou o Elementos. Ainda bem que não entrou o Wish, né? Que todo mundo... Eu nem fui ver o Wish, todo
eu
mundo tá falando tão
entraria.
Mal, acabou com o
eu
Wish.
Achei que entraria no lugar de Elementos, inclusive.
Não, não, porque o Elementos ainda eu acho que é um pouquinho melhor, mas também não é grande coisa, gente. Vamos deixar claro isso. Homem-Aranha Através do Aranha-Verso, que é a sequência de Homem-Aranha no Aranha-Verso, que ganhou o Oscar, né, há alguns anos, em 2019, se eu não me engano, e agora o Através do Aranha-Verso chega para a sequência concorrendo, e eu particularmente acho o Através do Aranha-Verso até melhor que o No Aranha-Verso, então se o primeiro já ganhou e nem era tão bom assim, imagina o segundo. Então, eu acho que o filme a ser derrubado é o Através do Aranha-Verso, tem muitas chances de ganhar. Meu Amigo Robô, que chegou agora aos cinemas. O Menino e a Garça, que é um filme do Hayao Miyazaki, né, o mestre da animação japonesa. Esse filme chega aos cinemas brasileiros no final de fevereiro, então vai dar tempo de assistir antes do Oscar. E, né, Hayao Miyazaki é um mestre, então tem grandes expectativas. E o quinto, gente, talvez muita gente ninguém tenha ouvido falar desse filme, chamado Nimona. Nimona estreou já há alguns meses da Netflix. Está aí, à sua disposição. Só clicar na Netflix e botar para assistir. E eu assisti Nimona e é incrível. Posso dizer para vocês que dos três que eu vi, é melhor que o Aranha Verso, é melhor que Elementos, disparado. Seria o meu voto até o momento, o Nimona. Torço muito por essa vitória, vai ser uma surpresa bem bacana se isso acontecer.
Agora, Roberto, que engraçado, né? Se dissesse uns 15 anos atrás, a gente não acreditaria. Quase sempre era quatro longas de animação disputando com o filme ou da Pixar ou da Disney. E esse ano, o Elementos, que é o filme da Pixar, é o que corre por fora, é o que menos tem chance de vencer.
Eu acho que o Elementos tá ali só por cota mesmo, sabe? Tipo assim, ah, faltou... Podia ter entrado, por exemplo, o filme das Tartarugas Ninja, Caos Mutante, que é divertidíssimo, merecia muito mais. Ou então, como a gente já falou no outro bloco, o próprio Super Mario Bros., que foi um fenômeno de bilheteria, podia muito bem ter ocupado essa vaga, mais que Elementos, merecia muito mais que Elementos.
Robledo Milani, melhor filme internacional, antiga categoria de melhor filme estrangeiro. A Sociedade da Neve, da Espanha. O filme se passa todo no Uruguai e no Chile, mas ele é um filme espanhol. Temos também A Teacher's Lounge, da Alemanha. Perfect Days, do Japão. E O Capitano, da Itália. E Zona de Interesse, do Reino Unido. Robledo, eu acho que é Zona de Interesse, né? Também indicado em outras categorias ali. Eu acho que essa é uma aposta certa. Só que a Sociedade da Neve, também aproveitando todo esse grande marketing que a Netflix está fazendo em volta desse filme, eu não me surpreenderia se levasse.
Quando um filme, que essas categorias é uma categoria de nicho, né? Geralmente são filmes que só aparecem nessas categorias. Quando eles conseguem furar a bolha, é porque o povo está assistindo. Então já é um forte indicativo. O Teacher's Lounge, o Perfect Days e o Capitano estão indicados só aqui. No entanto, a Sociedade da Neve conseguiu uma indicação lá de maquiagem, né? Se eu não me engano, está concorrendo também a maquiagem. Então, assim, já é um indicativo bacana que o povo está vendo. Tem duas indicações ao Oscar, a Sociedade da Neve. E o Zona de Interesse está concorrendo até a melhor filme, está concorrendo a melhor direção. Então, assim, Zona de Interesse para mim eu não assisti ainda, mas aqui no papo nós já vimos, o Marcelo viu, escreveu e deu nota 10 para o filme. O Marcelo ficou bem empolgado com o filme. Tem a crítica disponível aqui no papo, vocês podem procurar. Então, assim, eu acho que o Zona de Interesse é um filme para ser vencido. Curiosamente, é um filme que representa o Reino Unido, né? Inglaterra, que se fala inglês. Porém, o filme é todo falado em polonês, alemão e até em íris. Então, assim, por isso que acabou entrando na categoria de filme estrangeiro, que era a antiga língua estrangeira. Mas é um filme que tem muitas chances. Eu acho que realmente, como tu falaste, a disputa está entre esses dois. Curioso também que o Perfect Days, como tu falaste, né, o Sociedade da Neve, um filme espanhol, mas que se passa no Uruguai e no Chile. O Perfect Days é um filme japonês, né, concorre pelo Japão, só que é dirigido pelo Wim Wenders, né, o cineasta Wim Wenders, cineasta alemão. Ou seja, tem um filme da Alemanha e tem um filme dirigido por um alemão representando o Japão. Ou seja, tem dois japoneses, alemães na disputa, mas a vitória mesmo eu acho que vai ser para o Zona de Interesse.
Se tem uma coisa que, dados todas essas categorias que a gente está conversando agora, Robledo, e por fim vamos falar de melhor filme, é que a gente pode carimbar cada vez mais essa grande internacionalização que o Oscar está promovendo, né, Robledo? Eu acho que por aquela questão de ter perdido muita audiência, de muitas críticas, de falta de diversidade, é filme filmado por diretor alemão que se passa no Japão, é filme com ator uruguaio que é filmado por espanhol, e filme da Disney que fica para trás em relação à animação japonesa. Entre os melhores filmes, nós temos filmes internacionais. Então, assim, cada vez mais a gente vai se acostumar com isso na academia, né?
Exatamente, exatamente.
Mas vamos lá. Melhor filme do ano: American Fiction, Assassino da Lua das Flores, Maestro, Os Rejeitados, Vidas Passadas, Zona de Interesse, Pobres Criaturas, Oppenheimer, Barbie e Anatomia de uma Queda, Robledo. Olha, esse ano, diferente de anos passados, tá um pouco difícil e tá bem disputada essa categoria, Robledo. Eu acho que vão dar, assim, boas apostas nos bolões por aí. Eu te diria que Assassino da Lua das Flores é uma opção, Os Rejeitados também é, Oppenheimer como grande destaque do ano, talvez Barbie, por que não, Zona de Interesse, repetindo o que aconteceu com Parasita. Eu não sei te dizer, Robledo, tu tem essa resposta para me dar?
Essa resposta a gente só vai saber no dia 10 de março, né, na vitória do Oscar. Mas eu acho que é um momento da gente dar uma parada e ver como é que estão as indicações, né? Como é que o povo votou. E o campeão de indicações é o Oppenheimer, com 13 indicações. Então, e eu acho que é o favorito na maioria delas. Eu acho que é o filme a ser derrotado. É um filme que foi muito bem de bilheteria, fez quase 1 bilhão nas bilheterias de todo mundo. É um Christopher Nolan, um cineasta que já tinha concorrido em ocasiões anteriores. Concorreu, inclusive, ao melhor filme por A Origem, concorreu por Dunkirk. Então, assim, é um cara que tem histórico junto à academia, é um dos favoritos do público e é um baita filme que, aqui no Oscar, vem com 13 indicações. Por mais que eu, particularmente, tenha algumas ressalvas em relação ao filme, não é um dos meus favoritos do ano, mas é um filme que dá pra ver, né? A gente, contra evidências, não tem muito o que falar, né? O povo adorou o filme, então eu acho que é o filme a ser batido. O meu particular favorito é o Assassinos da Lua das Flores, Martin Scorsese, né, o grande mestre do cinema americano. Assassino da Lua das Flores está indicado em 10 categorias, como a gente já tinha mencionado antes. Então, assim, é um filme também que emplacou bonito. Assim como Pobres Criaturas, né? Pobres Criaturas, 11 indicações. Yorgos Lanthimos já tinha concorrido ao Oscar anteriormente pelo A Favorita, que acabou ganhando só o prêmio de melhor atriz. Agora, o Pobres Criaturas pode ganhar de novo de melhor atriz e outras categorias. Aliás, a Emma Stone está concorrendo à atriz, concorre também como produtora, porque ela é uma das produtoras do filme. Então, eu acho que é um filme aí que pode surpreender também na categoria principal. Eu senti falta do Alexander Payne, diretor de Os Rejeitados, está concorrendo à melhor direção. Então, eu acho que Os Rejeitados já ficou um pouco para trás por causa disso. Mas é um filme que eu adorei, Os Rejeitados. Não sei se não seria até o meu voto ali. Cara, Assassino da Lua das Flores, Os Rejeitados e Vidas Passadas são os meus três favoritos, vou te dizer. Vidas Passadas é uma pena que só tenha conseguido 2 indicações, enquanto que Os Rejeitados teve 5. Então, eu acho que são filmes que mereciam mais indicações. Zona de Interesse, como a gente mencionou, né, 5 indicações, está também em filme internacional. Acho mais provável que ganhe como filme internacional, e aqui acaba ficando de fora. O Anatomia da Queda, que é um filme francês, ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, e é um filme que, curiosamente, não foi o escolhido da França, né, para disputar o Oscar, então por isso que não entrou no filme internacional e acaba ganhando uma vaga, né, de melhor filme do ano, enquanto que um filme francês na disputa de filme internacional não ficou entre os 5 selecionados, que é O Sabor da Vida, se eu não me engano, era o filme francês, The Taste of Things. O Anatomia de uma Queda teve 5 indicações ao Oscar, é um filme muito interessante. A Sandra Hüller, que concorre à melhor atriz, está muito bem no filme, então é um filme que pode causar algum barulho. Barbie, né? O filme de maior bilheteria do ano, 8 indicações ao Oscar, em 7 categorias, porque na categoria de melhor canção está em 2 canções. A Margot Robbie, que ficou de fora da categoria de melhor atriz, entra aqui como produtora, ela é uma das produtoras do filme. Então eu acho que Barbie também não é uma coisa a ser desconsiderada. Por fim, nós temos o American Fiction com 5 categorias e Maestro com 7 indicações. Esses aqui eu acho que já são mais... American Fiction ainda não vi, tô curioso, quero assistir. Maestro vi, não gostei, tem crítica aí no papo. Eu acho que são mais coadjuvantes, é bem provável que saem de mãos abanando sem ganhar nada, assim como, infelizmente, o Vidas Passadas Acho que esses dos 10 indicados, American Fiction, Maestro e Vidas Passadas é os que mais têm chances de não ganhar nada, o que é uma pena, principalmente no, na relação a Vidas Passadas. Mas quem sabe, acho que ainda pode, a grande disputa vai ser mesmo entre Oppenheimer e Assassino das Luas das Flores. Não sei, Vitor, tu também viu vários, qual tu acha que é o favorito para ganhar?
Eu já vou para um outro lado do que o Robledo pensa. Ele diz que Oppenheimer é um filme a ser batido. Eu já acho que, analisando que historicamente a categoria de melhor filme, principalmente na última década, a Academia tem encarado isso atendendo algumas agendas, né? Eles meio que transformaram a categoria de melhor filme em algo a mais. Não necessariamente é o melhor filme, mas ele, de alguma forma, melhora o mundo. Ele trata de algumas pautas que são importantes, né? Que devem ser tratadas pela sociedade e principalmente no ano em específico em que esses filmes são lançados. Então eu não acho que vai ser Oppenheimer um filme sobre um cara que criou a bomba atômica que vai ganhar o Oscar de melhor filme. Mas como, em quesito aposta, eu tenho perdido algumas apostas cinematográficas aí pro Robledo, eu acho que eu vou voltar pro lado dele. Então eu tô dividido. Eu não sei se o Oppenheimer pode ganhar ou se o Oppenheimer pode perder. Mas isso, galera, a gente só vai saber no dia 10 de março, tá certo? Então é isso, pessoal. Mas lembrando que isso não foi nada. Durante o próximo mês, o Papo de Cinema vai promover uma ampla cobertura do Oscar 2024. Nós vamos fazer matérias especiais, artigos de apostas. Tradicionalmente, a gente faz no Papo de Cinema artigos de apostas. A gente pega especificamente melhor roteiro original. Vamos falar das apostas e por que esse filme é o preferido, por que esse filme não é o preferido. Melhor ator, melhor atriz coadjuvante. Por que esse artista é preferido? Por que esse artista aqui, a gente tem certeza que não vai ganhar. E eu tenho certeza que esse material vai ajudar o leitor do Papo de Cinema a se informar melhor e se preparar para os bolões do Oscar 2024. Então vocês já sabem, fiquem ligados lá no papodecinema.com.br. Robledo Milani, após esse enorme podcast especial Oscar 2024, eu só tenho que te agradecer e a gente se vê no próximo episódio.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência, por terem nos acompanhado durante essa maratona que tá só começando. Fiquem muito ligados aqui no Papo Cinema, que vai ter tudo o Oscar 2024 e até o dia 10 de março.
Tchau, tchau.